Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. RAE Argentina ao Mundo apresenta Rosita Quiroga, a maior de todas. Rosita Quiroga foi uma das primeiras mulheres que se atreveu a interpretar tangos, uma atividade na qual ela se destacou também pelo seu estilo inconfundível.
Tango errante que tenés no alma de um cachetazo, no alma de um cachetazo.
Nascida em 1896 no bairro de La Boca, Rosita Quiroga cresceu nesse bairro, surgido ao redor do porto de Buenos Aires, onde humildes trabalhadores, a maioria deles imigrantes italianos, crioulos, gente de campo que chegava à cidade, conviviam com marinheiros, prostitutas, artistas plásticos e músicos.
Eu de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
Em 1896, La Boca era propriamente um arrabalde, isto é, uma zona que separa a cidade do campo, na qual se confundiam gostos e costumes. Em matéria musical, os ritmos campeiros conviviam como tango, que apenas se estava nascendo como expressão cidadã. E foi um dos mais famosos compositores desta música popular e vizinho do bairro, Juan de Dios Filiberto, o compositor do célebre Caminito, que me ensinou a tocar violão para a jovem Rosita, instrumento que a acompanhou ao longo de toda a sua carreira.
E é por isso que minha vida se desliza entre o tango e o champanhe del cabaré. Mi dolor se confunde em minha sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbraré.
Para os historiadores do tango, Rosita Quiroga é um caso único na história da mulher no tango. Não apenas foi das primeiras que o cantaram. Nenhuma se expressou como ela. Foi o protótipo feminino, irrepetível, de um estilo que aqui chamamos de canjengue, isto é, próprio dos subúrbios, do arrabalde. E essa forma de se expressar foi tão própria que aqueles que a conheceram afirmam que ela falava igual a como cantava, intercalando palavras lunfardas, de gíria, e vulgares, tal como deve ter escutado dos homens da sua casa, trabalhadores do porto e carreiros. Falava e cantava como uma voz que não era potente, mas que gerava um clima intimista. Rosita Quiroga foi diferente e anterior a todas as demais. E quando comparada com outras célebres intérpretes femininas do tango, ela mesma gostava de se definir como a maior de todas, mas em referência à sua idade.
Me enamorei loucamente de uma mina, se rindiu a mim, beijou, chamando-me seu amor.
Ella fue la reina de este bulín tranquilo, que está arruinado pues le falta su calor.
Ao redor de 1915, Rosita Quiroga é convocada por um amigo para acompanhá-lo como violão em umas gravações familiares, particulares, registradas na Companhia Victor. Ficam ali seus dados e algumas provas de voz que, depois de mais alguns testes, levam um tempo depois a que ela fosse chamada como intérprete pela gravadora. Escutemos a própria Rosita, já na sua velhice, lembrando esses passos iniciais.
Se tratava de que eu tinha que acompanhar.
Eu devia acompanhar no violão o seu Mariano Vigiar Sáenz Peña, de quem eu era muito amiga, e me pediu que o acompanhasse no violão porque ele queria gravar um disco para sua namorada. E no descanso da gravação, era uma gravação privada, ele disse aos técnicos da companhia que por que não me faziam uma prova. E então fizemos uma prova, que não saiu bem por causa da velocidade. Insistiram, voltei várias vezes, até que me chamaram como intérprete. Eu fazia dupla com Rosita del Carril. Os solos era eu que fazia. Fui progredindo e continuei cantando durante muitos anos, do ano 1924 até 1958, ano no qual me retirei.
Até 58 que me retirei.
Y a la suerte no da, el suburbio volverá. Puedo, fuiste en todo momento.
O êxito de Rosita Quiroga foi praticamente imediato. A companhia discográfica onde fez essas primeiras provas era a Victor, e ali permaneceu ela durante toda a sua carreira. Suas primeiras gravações foram de ritmos nativos, o que hoje poderíamos chamar folclóricos, mas pouco depois seu repertório passaria a estar integrado quase exclusivamente por tangos e milongas. Em 1926, isto é, 2 anos depois da sua estreia discográfica, a Casa Victor inaugura, na Argentina, a era das gravações elétricas. E a convocada para esse primeiro registro é Rosita, que grava, para essa ocasião, o tango La Musa Mistonga, de Antonio Polito e Celedonio Flores, que escutamos a seguir.
De los arrabales, la mistonga musa de raro lenguaje, que abre con las aguas de los madrigales, y al llegar al pueblo se tornó salvaje, la que nada sabe de abates troveros, que invalaron dulces endechas de amores, pero que por voces de sus cancioneros conoce la vida de sus valladores, la que nada sabe de los caballeros, de acciones las lindas de los interesos, pero sabe casos de jugarse entero un par de malevos, una prueba de hachazo, que ignora la gloria de un día vivido bajo la fragante frente de Versalles, pero sale alegre cuando anochecido a ver los muchachos jugar por las calles. A ver cómo pasan felices parejas y se torna alegre la cara del ciego y se escucha que hilvanan sus canciones viejas. El buen organito que mentó Carriego, que ignora la cuita de la princesita, que pecó indiscreta con el rubio pase, pero que si apenas por que mi longuita ha dado un mal paso
Y llora tu dragón, que no se enteraba que en una pavana se lucieron reyes de blasón y rango. Su amigo el malevo hace filigrana en el duro piso y al compás de un tango, al compás de un tango, donde abreva ahora para literarios impecables males. En la suburbana base evocadora, la musa mitonga de mis arrabales.
Falam que Rosita Quiroga e Carlos Gardel não se davam bem, que eles se conheceram em 1918, e um comentário de Gardel, quem teria se referido a Rosita como a caipira, teria provocado a antipatia da jovem. Por outra parte, Carlos Gardel era artista exclusivo da Casa Odeon, e Rosita pertencia a Victor, companhia que reteve durante anos o poeta Celedônio Flores para que escrevesse em exclusiva para ela. Alguma dessas canções chegou a ser gravada por Gardel, mas a Victor proibiu a sua comercialização. Assim lembra essa etapa a própria Rosita Quiroga.
Celedônio Flores era letrista de Gardel.
Celedônio Flores era letrista de Gardel, e Gardel era da Odeon e eu da Victor. E quando eu escutei os tangos que gravava Gardel, escritos por Flores, como Mano a Mano e outros, escrevemos a Victor para que Celedônio viesse trabalhar conosco, e eu propus um contrato de 5 anos. Ao todo, Rosita Quiroga estreou e gravou 24 músicas escritas por Celedônio Flores, entre elas Muchacho, gravado em 1926.
Muchacho, que porque la suerte quiso vivir en un primer pinto de un palacete sin querer, que para vicio y placeres, para farras y mujeres, dispone de un capitán. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado el llanto por un amor de mujer, que no sabes que secarse y en una timba y armarse para volverte a meter. Que decís que un tango rente no piense perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues siempre lo has conseguido pagando con mucha voz. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, vos te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta que ella es más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, cuando van las fabriqueras, sentadoras y diqueras bajo el toro cercal. Y decís que un tango rente no piense perder la calma, que no te llora el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues siempre lo has conseguido pagando con mucha voz. Muchacho, que porque que la suerte hizo vivir en un primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres,
sendo já uma cantora consagrada, Rosita Quiroga formou uma dupla com outro grande cantor de tangos, Agustín Magaldi, com quem realizou turnês por todo o país e com quem gravou vários discos. Mas a empresa editora entendeu que Rosita Quiroga tinha muito sucesso também como cantora solista e decidiu que não convinha compartilhar ou dividir esse sucesso. A Victor dispôs, então, que Rosita continuasse a sua carreira como solista e procuraram um novo parceiro de canto para Magaldi. Assim me evoca essas histórias a própria intérprete.
Mire, eu não me quero fazer Cristóvão Colombo, descobridor, mas
eu não quero me fazer a Cristóvão Colombo, mas ajudei e descobri muitos dos meus amigos. Por exemplo, Magaldi, fui eu quem me levou para gravar. Ele tinha feito uma prova na gravadora, em que eu gravava na época e fui rejeitado. Então veio me falar um dos seus violinistas e me disse: Rosita, olha, tem um cantor, ele canta muito bem, fizeram uma prova na Victor, mas o rejeitaram. Então eu digo que tragam ele em casa, que eu vou escutá-lo. E quando o trouxeram, percebi logo que Magaldi era um valor. O que acontece é que quando a gente vai fazer uma prova, assusta e não mostra tudo o que pode dar, entende? Então eu levei ele para a Victor, tranquilizei ele e repetimos a prova. E aí fizemos de gravar tangos e outras coisas, e como não podia encontrar para ele um lugar, o fiz cantar comigo em dupla. Gravamos La Hachallera, Virgencita de Luján, Amor de los Amores e outras. Depois, ele já tinha seu próprio cartaz e não podíamos ser dois cartazes em um mesmo disco.
Podíamos ser dois em um disco, dois cartazes em um disco.
A Ao iniciar a década de 1930, a carreira de Rosita Quiroga declinou notavelmente. Os gostos do público mudavam. O tango que começava a triunfar entre as classes altas e médias era um tango de estilo elegante, que se distanciava do tango surgido nos arrabaldes de Buenos Aires entre as classes mais humildes. E Rosita Quiroga, como seu estilo, representava esse tango. Além disso, para então, os artistas brilhavam e se consagravam através das atuações em rádio e em cinema, e Rosita não gostava de se apresentar em público. Em 1952, ela ressurgiu, gravou novas músicas em discos e viajou para se apresentar no Japão, convidada por um clube de tango que leva o seu nome. E em 1958, ela se retirou. Numa entrevista oferecida muitos anos depois, ela explicava o seu distanciamento do público do seguinte modo.
Eu sou mais velha que a Bíblia.
Eu sou mais velha que a Bíblia. Tenho a idade que represento e que exerço. Eu sou de La Boca. Os primeiros acordes no violão foi Juan de Dios Filiberto que me ensinou. Cantava milongas, estilos, sambas, vidalitas. Depois me inclinei pelo tango, mas pelo tango arrabalero. Meus grandes sucessos foram Muchacho, Mocosita, Pato, Julián. Mas imagine que eu cantasse Julián agora. Aí onde a letra diz, por que você me deixou, meu lindo Julián? O público diria, ué, a deixou porque está cheia de rugas e é velha. Rosita Quiroga foi, além de cantora, violonista e compositora. Chamada de A Piaf, do Arrabal de Portenho, ela faleceu em 1984. A sua última gravação foi uma milonga chamada Campanhando Mi Passado, na qual ela revisa a sua vida e agradece por tudo o que viveu.
Arrugada e vieja.
E disse assim.
RAI Argentina ao Mundo apresentou Rosita Quiroga, a maior de todas.
Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado, los amigos que me ha dado, y si volviese al pasado me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magali, Minga de Tere, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz y oírlo a Siria Cortés ejecutando en su fuelle. Yo le agradezco a la vida todo lo que me ha brindado, todo lo que me ha brindado, un marido enamorado, amigos de amistad fiel, guitarras de gran cartel, el corazón que mirate y aunque perdí escaparate, hoy le doy gracias a Dios de poder cantar sin tos, sin que me carure el mate.
Produção e locução, Julieta Galván. Sonoplastia, Julián Carballo.
Yo le agradezco a la vida, la amistad, el gran cariño. La amistad, el gran cariño de Cátulo, Amelia Muñoz, Franchini, mi guitarrista. Y sin hacerme el artista, hoy lo recuerdo en el verso con nitidez, sin esfuerzo, pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que verso.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAI Argentina ao Mundo apresenta Esportes e Esportistas da Argentina. E hoje falamos em Las Leonas, a seleção feminina de hóquei sobre grama da Argentina. A seleção feminina de hóquei sobre grama, apelidada de Las Leonas, possui no seu histórico grandes feitos e contou nas suas filas com quem é considerada a melhor jogadora do mundo de todos os tempos, Luciana Aymar. Entre outras conquistas, Las Leonas foram campeãs do Mundial de Hóquei em duas oportunidades, 2002 e 2010. Obtiveram medalhas em 4 Jogos Olímpicos consecutivos, ganharam 7 vezes o Champions Trophy e ainda uma Liga Mundial. O hóquei foi introduzido na Argentina por imigrantes ingleses a início do século XX e as primeiras equipes de mulheres se formaram em 1909. Em 1993, a seleção juvenil feminina da Argentina saiu vencedora no Campeonato Mundial de Terrassa, em Catalunha, um triunfo que já foi definido como o primeiro rugido de Las Leonas, que a partir desse momento alcançariam o primeiro nível mundial. E no ano seguinte, as meninas surpreenderam o mundo esportivo, ficando no segundo lugar do Campeonato Mundial. Em 1997, a Associação Argentina de Hóquei nomeou como treinador Sérgio Vigil, ex-jogador de hóquei sobre grama. Sob a direção de Vigil, Las Leonas alcançaram o seu primeiro título de campeãs mundiais, medalhas olímpicas, o troféu de campeãs e muitos outros feitos. Desde os inícios, Sérgio Vigil foi consciente do potencial de Las Leonas.
Me parece que esta seleção, Las Leonas, tem tudo para pasar a la historia y romper todos los récords. Y estar tranquilo, porque un cuerpo técnico y un grupo de jugadoras muchas veces se va a equivocar en el camino. Las derrotas nos hacen ver un camino diferente, a tener licencia para perder. Eso es parte de evolución de un cuerpo técnico y un equipo.
Através da sua história, a equipe feminina de hóquei sobre grama desenvolveu uma reputação de tenacidade. Para representar elas, a figura de uma leoa foi impressa pela primeira vez na sua camisa durante os Jogos Olímpicos de Sydney 2000. E em Sydney, finalmente, a Argentina conquistou a medalha de prata e a imagem da leoa ficou definitivamente associada ao grupo de esportistas. Em 2001, Las Leonas ganharam pela primeira vez o Champions Trophy, torneio que reúne as 6 melhores seleções do mundo de hóquei sobre grama feminino. Em 2002, elas venceram pela primeira vez na história o Campeonato Mundial em Perth, Austrália, derrotando numa emocionante final os Países Baixos nos pênaltis.
Pero ahora ya nadie puede decir lo contrario.
Impecable lo del arquero argentino que le tiene un partido brillante en esta final.
Y ahora sí, el título es de ellas.
Em 2004, a seleção feminina de hóquei sobre grama da Argentina obteve a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas e o terceiro lugar no Champions Trophy, um torneio que marcou a despedida de Sérgio Vigil como treinador da equipe. E já com Gabriel Minadeo até fevereiro de 2009 e Carlos Retegui até 2012 como treinadores, continuaram os sucessos internacionais que posicionaram Las Leonas como um rival de temer em todos os torneios. Por exemplo, em 2010, voltaram a obter o Champions Trophy. Essa nova conquista tornou elas tricampeãs de maneira consecutiva. E no mesmo ano, conquistaram o segundo título do Campeonato Mundial, jogado aqui na Argentina, na cidade de Rosário. Escutemos a sequência um trechinho desse torneio que foi comentado pela televisão argentina.
É a glória, é o bicampeonato, são as Leonas. E o título está em casa. Leonas campeonas. Las que han dejado nuevamente la piel en la cancha. Disfruten, chicas. Han logrado lo que han trabajado durante tanto tiempo. Han escrito con una página más, con letras doradas. El deporte argentino vuelve a estar con Luciana Aymar, con Nene Russo, con Claudia Burker, con Soledad García. Ellas son bicampeonas. Las Leonas son campeonas del mundo. Let's not stop the
party. Vários diretores técnicos se sucederam desde 2013 até hoje, numa etapa que é considerada uma fase de renovação da equipe, como o regresso do técnico Gabriel Miradeo para a seleção em outubro de 2015. Las Leonas obtiveram pela primeira vez o título da Liga Mundial e em junho de 2016 se consagraram campeãs do Champions Trophy pela sétima vez. A jogadora Luciana Aymar está definitivamente associada à época de ouro do hóquei feminino na Argentina. Capitã de Las Leonas entre 2009 e 2014, Luciana foi nomeada a melhor jogadora do mundo em 8 ocasiões. E em 2008, ela foi declarada como a melhor jogadora da história pela Federação Internacional de Hóquei. Um ano antes, 2007, ela tinha sido a abandeirada da Argentina para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, evento no qual, além de ganhar a medalha de ouro, junto com as colegas da seleção, Luciana recebeu o prêmio a melhor jogadora do torneio. Nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Luciana Aymar, quem tem o apelido de Lucha, se transformou na segunda esportista argentina que já ganhou 4 medalhas olímpicas, depois do velejador Carlos Espínola. Um filme argentino chamado Lucha, Driblando o Impossível, retrata esta supercampeã que foi a Luciana Aymar.
Eu sinto que fui uma luchadora por el deporte. Que no me importaba enfrentarme a lo que me tenía que enfrentar para poder cumplir mis objetivos. Fueron 20 años de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, que sí me ha brindado muchísimas satisfacciones, no solamente por los premios, sino por la cantidad de gente que conocí, por el camino que tuve que afrontar. Tuve que madurar mucho más rápido que cualquier persona normal.
Foram 16 os anos em que Luciana Aymar fez parte de Las Leonas, desde a sua estreia em 1998 até a sua aposentadoria em 2014. Ao todo, ela jogou 376 partidas com a camisa argentina e marcou 162 gols. O dia em que ela se retirou, depois de ganhar um novo Champions Trophy, junto com Las Leonas, Luciana Aymar recebeu a homenagem das suas companheiras e do público e lhes dedicou umas palavras que são as que escutamos a seguir.
É um momento muito complicado, muito difícil, porque vivi a vida para este deporte. Solamente agradecerles a todos, a Las Leonas, a todas as generações, com tanto apoio e tanto carinho. Para mim foi muito especial.
Além da sua carreira de atleta, Luciana Aymar trabalhou como modelo publicitária e participou como condutora em vários programas de esportes na televisão argentina. A popular cantora argentina Sandra Mianovic, que tem um programa sobre música aos sábados aqui na Rádio Nacional Argentina, dedicou uma música para Las Leonas. Essa música, intitulada Mis Campeonas, Minhas Campeãs, em português, é a que escutamos a seguir, já como despedida, até uma próxima edição deste ciclo.
Somos más con amor. más. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son orgullo,
son leonas,
mío y tuyo,
embajadoras,
son leonas
del esfuerzo.
RAI Argentina al Mundo apresentou
Leonas, mis campeonas,
esportes e esportistas da Argentina.
Del esfuerzo y la unión.
Uma produção de Eric Delmarga. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.
RAI, Argentina al mundo.
Argentina 面向世界.
RAI,
Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて. Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
El jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
E falamos agora no argentino Hernán Figueroa Reyes, um cantor, violonista e compositor que nasceu em 14 de setembro de 1936 em Salta, a província argentina que foi e ainda é o berço de grandes músicos dedicados à nossa música folclórica. Pertencente a uma família de intelectuais e criadores, onde as tradições folclóricas eram de grande importância, Hernán Figueroa Reyes estudou violão e canto desde muito jovem. Mais tarde, se estabeleceu em Buenos Aires, onde começou a trabalhar ao mesmo tempo em que estudava direito e sempre manteve o seu interesse pela música folclórica. Foi em 1960 que ele decidiu se dedicar exclusivamente à música. E naquele ano ele foi apresentado como membro de um novo conjunto vocal, o conjunto Huancahuá, um grupo que revolucionou o folclore tradicional com seus arranjos vocais, novos e complexos, o uso de fonemas e onomatopeias para marcar o ritmo. No Huancahuá, Hernán Figueroa Reyes era o vocalista principal e, apesar do sucesso obtido com esse grupo, 3 anos depois ele se separou para continuar a sua carreira como solista. Entre 1963 e 1973, ano da sua morte prematura, em um acidente de carro, ele gravou vários álbuns, sempre se apresentou com sucesso em festivais, na televisão e no cinema, onde também foi autor de um roteiro para um filme. Compôs músicas para outros e foi um empresário produtor que promoveu novas figuras do nosso folclore. A sua voz, inconfundível pelo seu timbre e entonação, é a que escutamos a seguir, numa música que também lhe pertence em autoria, intitulada Disculpe.
Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de de otra gente. Y yo soy solo el eco de mi pueblo. Vámonos, Toño. Si lo digo a mi manera, usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera, y yo adoro a mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera, y yo adoro a mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo. Mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Influence.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado.
Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser.
En el fondo de mí, en el fondo de mí, vio temor y vio sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas, alertas. Debo confiar.
Thank you.
fatto de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E hora de encerrarmos o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentine, 面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.